O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta São Paulo, Companhia de Dança, com o podcast Contos do Balé.
Hoje, apresentando a história de A Bela Adormecida.
Olá, eu sou a Inês Bogeia.
Eu sou o Luca Baldovino.
Eu sou o Dipa e nós vamos contar para vocês a história desse balé que estreou em 1890 em São Petersburgo, na Rússia, com coreografia de Marius Petipa e música de Tchaikovsky. De lá para cá, muitas companhias criaram suas versões dessa grande história do balé.
No Palácio do Rei Florestan XXIV, uma grande festa está em curso, em comemoração ao batizado da Princesa Aurora. E todas as fadas do reino foram convidadas para abençoar o bebê. No centro do salão está Cantalbut, o mestre de cerimônias. Ele segura uma extensa lista nas mãos e vai conferindo um a um os convidados que chegam, indicando o lugar onde devem ficar. São damas da corte, vestidas de brocados e cetins, com as cabeleiras cobertas de pó de arroz, decoradas por coroas ou plumas de avestruz. Atrás delas, vêm fidalgos com roupas negras e em carmim. Após algum tempo, chegam, enfim, o rei e a rainha. Eles se dirigem ao berço do bebê para logo depois se sentarem no trono. Em homenagem à pequena princesa, cada convidado trouxe o mais belo presente que encontrou. Quando estão todos acomodados, chegam as fadas. A primeira é a fada dos pinheirais da floresta, com seu vestido de folhas de pinho salteado de neve. Em seguida, vem a fada flor de cerejeira, com roupas brancas enfeitadas por pequenas cerejas. A próxima a chegar é a fada canário, de vestido branco com cauda dourada. Todas se inclinam sobre a menina adormecida e lhe conferem um dom. Uma promete que ela será o ser mais belo do mundo, a outra que dançará divinamente. A terceira garante ainda que a menina cantará com uma doçura superior à de um rouxinol. Assim, com poucos meses de idade, a princesa se vê dotada por perfeições que um simples mortal levaria uma vida inteira para conquistar. Todos estão se divertindo, até as fadas madrinhas, que dançam em volta do berço, e o rei e a rainha apreciam tudo, encantados com a festa. Um pouco mais tarde, chega a fada Lilás. Depois de uma grande reverência aos monarcas, ela se junta às amigas numa série de danças para divertimento geral. Até que, de súbito, ribomba ao longe o som de um trovão. Os convidados se entreolham assustados por esse mau presságio. Porém, com tantas fadas presentes e diante do sorriso cândido delas, todos se tranquilizam. Eis que novamente troveja. Dessa vez muito perto e uma nuvem negra penetra por todo o ambiente. É Carabosse, a fada má, que não tinha sido convidada para a festa. Ela está furiosa e sua aparência é assustadora. Vestida com uma saia negra, salpicada de luas de prata e adornada com ouro, ela encara os presentes com um olhar malicioso. O rei tenta explicar o lapso, alegando que o esquecimento foi culpa de seu auxiliar, muito atarantado com tantos preparativos. Mas ela não quer saber de conversa. Então se aproxima do rei e diz:
Eu também trago um presente de batizado para sua filha. E assim terei minha vingança.
Todos estão apavorados diante das ameaças de um ser tão mau e poderoso. Cantalbut se aproxima da bruxa e lhe pede desculpas de joelhos, mas o ato é em vão. A bruxa se dirige ao berço, enquanto as fadas correm juntas para evitar a aproximação dela. Carabós anuncia ao rei que, a cada ano que passar, a filha dele se tornará mais bela e prendada. Florestano escuta tudo com um suspiro de alívio, pasmo com aquelas palavras lisonjeiras. Mas a rainha está desconfiada e aproxima-se do seu marido. A bruxa continua.
Um dia, ela vai espetar o dedo num objeto pontiagudo e morrerá.
A rainha tenta interceder e suplicar pela sua filha. A bruxa não lhe dá ouvidos e, tendo lançado seu feitiço, se retira, deixando todos numa grande tristeza. Ao perceber o desânimo geral, a fada Lilás, acompanhada de suas amigas, se dirige ao rei e à rainha, dizendo:
Não percam o ânimo, eu ainda não dei o meu presente à princesa. A aurora vai crescer e, quando o acidente acontecer, ela não morrerá. Apenas entrará em um sono profundo, até que um príncipe venha acordá-la com um beijo de amor.
Todos respiram aliviados. Os soberanos agradecem a sua proteção e Cantalbut beija-lhe a barra da saia. A fada Lilás sobe então os degraus do palácio para abençoar a aurora. Depois do acontecido, o rei decreta que todos os objetos pontiagudos e cortantes do seu reino sejam banidos para sempre. Por decisão dele, o episódio não seria jamais contado à princesa para que ela não ficasse assustada. O tempo passa e já fazem 15 anos desde que Carabós lançou seu feitiço sobre Aurora. Ela se tornou uma moça linda, boa e cheia de dotes. Sua fama correu o mundo. Durante os preparativos para a festa do seu aniversário, chegam 4 príncipes interessados em pedir em casamento. Os camponeses também se reuniram para a comemoração. Aurora se diverte com todos os convidados, dança e aprecia tudo à sua volta. Os jardins do palácio estão repletos de gente. Cantalbut está de muito bom humor. Cumprimenta os presentes e acompanha as danças balançando a cabeça no ritmo da música. A princesa dança com todos os pretendentes, cada um mais deslumbrado que o outro com Aurora. Do seu trono, o rei observa tudo. Escondida entre as damas, Carabós se aproxima da princesa e lhe oferece um fuso de ouro. Encantada com um objeto jamais visto por ela, Aurora agita o fuso no ar. Os convidados observam-na com ansiedade, particularmente o rei e Cantalbut, que se lembra das ameaças da fada malvada. Sem entender o porquê daqueles rostos assustados e com grande interesse pelo novo objeto, ela brinca e dança com o fuso em meio aos estarrecidos convidados. De repente, ela sente uma dor no dedo e atira o fuso ao chão. O pequeno ferimento vai se tornando mais doloroso e ela, de joelhos, aperta o dedo contra os lábios. O rei e a rainha correm para o seu lado com os olhos cheios d'água. Aurora fica imóvel, para em seguida tombar ao chão. Os pais ficam atônitos diante do seu corpo inanimado. O rei Florestano exige a prisão imediata da pessoa que trouxe o fuso. Mal acaba de falar e a estranha criatura, vestida de negro, posta-se à sua frente. E num rápido movimento, joga para trás o capuz, deixando ver o seu rosto malévolo. Apavorado, o rei recua. Os príncipes pretendentes seguram os punhos das espadas e, em obediência à ordem real, puxam as armas e avançam sobre a feiticeira. Mas, antes que eles possam se aproximar, ela desaparece com um riso em meio a fumaça e chamas. Os príncipes, então, embainham suas espadas e vão para perto da desfalecida, lamentando a sua sorte. De entre as árvores surge a fada Lilás, que reconforta os pais aflitos e pede que levem Aurora para dentro do palácio. Enquanto o lento e triste cortejo se encaminha, a fada traça um arco fulgurante com a sua varinha, parando o tempo e adormecendo toda a corte. Aurora dá início ao seu sono profundo em uma torre do castelo, cercada pelo som dos pássaros e de uma alta e densa floresta que a fada Lilás fez crescer para proteger o reino. 100 anos se passam e ninguém surge para despertar a princesa. Enquanto isso, em um bosque distante, um jovem príncipe passeia com seus amigos. Apesar das suas companhias, em especial de uma linda condessa, o príncipe Florimond não está contente. As damas brincam de cabra cega e os rapazes convidam o príncipe para ir caçar. Porém, ele prefere ficar sozinho e caminhar pelas árvores. Já está entardecendo e seu tutor vem chamá-lo, mas ele o manda embora e continua o seu caminho. É quando uma voz, como vinda de um sonho, pergunta ao príncipe:
por que você está tão triste?
Não sei bem, mas me sinto sozinho, sem um verdadeiro amor. Estou meio entediado dessa vida, responde Florimond. É a fada Lilás quem ouve o rapaz. Com simpatia, ela diz que pode entender o que se passava em seu coração e que, se ele quisesse, ela lhe contaria uma história que poderia mudar a sua vida. Ele a olha meio incrédulo, mas como não tem nada a perder, escuta a história de Aurora. A fada Lilás agita sua varinha de condão e na clareira surge uma visão da linda princesa. Antes desconsolado, o príncipe sente um amor à primeira vista por essa criatura etérea. Tenta prendê-la nos braços, mas a fada o impede. Com sua varinha, chama as outras fadas, que circundam Florimond e o conduzem até a beira do lago. Ele é levado, então, para dentro de um barco em forma de concha, onde a fada Lilás lhe dá instruções. Será tudo aquilo verdade ou um lindo sonho? Antes de partir, ele é alertado dos perigos que corre na viagem. A fada canário diz:
Carabosse fará tudo o que puder para impedir sua chegada.
A fada dos pinheirais reforça:
ela tem muitos truques.
O príncipe não desiste. Ele está decidido a enfrentar todos os perigos para chegar até a princesa. No começo, o barco desliza suavemente, mas aos poucos, tudo vai ficando cada vez mais escuro e enevoado. Uma forte tempestade sacode o barco, e ele quase perde seu rumo. Em seguida, surgem árvores, embarcações abandonadas, riachos e uma enorme queda d'água que Florimond custa desviar. Ele cai no curso de um agitado rio, cheio de pequenas quedas e seres fantásticos, onde luta ferozmente com a sua espada, vencendo cada obstáculo com a força do seu amor. Logo depois, tudo fica invisível, cercado de um vapor opaco. Uma luz prateada atravessa a névoa, que começa a se dissipar. No horizonte, já se avista um vago contorno que vai ficando mais vivo e acentuado. É uma massa de rochas gigantescas, atrás das quais surge uma floresta de altos álamos. Ao centro, entrevêm-se os pontiagudos torreões do castelo. O príncipe atraca, salta na terra e imediatamente começa a subir para o castelo. Ele está ansioso para ver a princesa. Seu coração bate forte de excitação e medo quando abre os portões. Com passos cautelosos, prossegue. Ele observa admirado as marcas do abandono e se assusta ao ver que todos estão dormindo, desde o guarda até os nobres e cortesãos. Dentro do castelo, tudo está na maior escuridão. Seu caminho é iluminado pelo brilho da fada lilás, que segue a seu lado, indicando o caminho. Com sua espada, Florimond abre passagem por entre os galhos, subindo os numerosos degraus que o levarão à torre mais alta do castelo, onde está a bela adormecida, coberta por um véu. Ao se deparar com a princesa, ele a olha com tristeza e admiração. Como é linda, mas tão quieta, nesse sono profundo, parece estar morta, diz o príncipe à fada, que responde.
Você precisa pensar nos seus sentimentos mais profundos e deixar que ela sinta o seu amor.
Ouvindo isso, encantado com a Aurora, o príncipe se curva sobre ela e beija-lhe os lábios. Então, a princesa abre os olhos e lentamente se senta. Florimond pega sua mão e os dois se entreolham. Naquele instante, eles percebem que encontraram o verdadeiro amor. Com isso, toda a poeira acumulada por anos desaparece e o castelo volta a ter a magnitude de antes. Os nobres e os súditos também acordam, como se tivessem apenas dormido uma noite. Os jovens vão até o rei e a rainha e anunciam o desejo de se casarem. Os pais prontamente dão ordens para que uma grande festa seja realizada. Para a comemoração, vêm convidados do mundo todo, inclusive dos contos de fadas, já que essa história é uma grande obra da fada Lilás. Estão presentes Arlequim, Pierrot e Colombina, a gatinha branca seguida do gato de botas, o pássaro azul, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e o Príncipe, o Barba Azul, o Pequeno Polegar e muitos outros. Todos participam da alegria do Príncipe Florimond e da Princesa Aurora com muitas danças, cantos e presentes para o jovem casal, em uma comemoração que atravessa semanas, com os mais ensolarados e brilhantes dias e as mais belas e enluaradas noites.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé. Hoje com a história de A Bela Adormecida. Roteiro e direção Inês Bogea. Vozes Inês Bogea e Luca Baldovino. Sonorização Rodolfo Dias Pais Dipa. Arte da capa Ana Luísa Lacerda. Este é um conto inédito recriado por Inês Bogea a partir deste famoso balé. Até o próximo episódio.